Foi aprovado no último final de semana em Paris um acordo global para reduzir as emissões de gases do efeito estufa a fim de frear o aumento da temperatura da Terra. Os 195 países que assinaram o documento, entre eles o Brasil, se comprometeram a agir para que a temperatura média do planeta sofra uma elevação abaixo de 2 graus Celsius até 2100. Para falar sobre esse acordo fechado na Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas, a COP21, vamos conversar agora com o senador Jorge Viana, do PT do Acre, que participou dos debates em Paris. Senador Jorge Viana, muito bom dia.
Bom dia, é um prazer estar podendo falar agora desse acordo feito nesse fim de semana, mas que é resultado de um trabalho de muitos anos e de quase 10 dias de um debate bem produtivo, bem objetivo, que tivemos na COP21 em Paris. Eu, como vice-presidente do Senado e muito ligado a essa causa ambiental, tenho uma história também no Parlamento e quando fui governador ligado à causa ambiental, e como membro da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Mudança Climática da Câmara e do Senado, eu fiquei muito contente de ver que conseguimos, os líderes mundiais, especialmente o Brasil, que cumpriu um papel fundamental, liderado pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o embaixador Marcondes, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, cumpriu um papel fundamental de importante interlocutor, elogiado pelo presidente Obama, pelas autoridades francesas, por todos. O papel do Brasil foi determinante e, felizmente, graças a Deus, a gente tem um acordo agora, um acordo vinculante, de certa forma, que não só põe como teto 2 graus, que vai buscar que a mudança da temperatura não passe de 1,5 graus Celsius. Então, o resultado é extraordinário. Eu fiz uma fala ontem na tribuna do Senado, fiz questão de registrar a lista e pedir para constar nos anais do Senado a lista de todos os negociadores do Brasil, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério do Meio Ambiente e principalmente do Itamaraty, que junto com o embaixador do Brasil em Paris, Paulo Campos, cumpriu um papel fundamental.
Agora, senador Jorge Viana, houve um acordo, por exemplo, nos anos 90, o protocolo de Quioto, em que já havia um compromisso, foi feito um compromisso na época de redução dos gases do efeito estufa. Só que o protocolo de Quioto não atingiu, ficou muito longe de atingir as metas. Em que difere, por exemplo, acordos do passado, como o protocolo de Quioto, fechado nos anos 90 ainda e ratificado apenas no século XXI, desse acordo fechado no final de semana em Paris?
Vamos voltar um pouquinho no tempo. Toda a história começa na ECO 92, na Rio 92, que o Brasil sediou. Depois houve a Rio mais 20, mais recentemente. Mas na ECO 92, pela primeira vez, teve o que se chama de convenções das partes. E ali ficaram estabelecidas regras que os países do mundo inteiro se uniriam e procurariam ter um acordo visando estabelecer limites, preservar a autonomia e a independência de cada país, limites para os danos que a atividade humana, a presença humana no planeta estava causando aos recursos naturais, à biodiversidade. Então, disso começaram, então, a acontecer as COPs. E em Quioto foi feita uma proposta, mas muito limitada, porque boa parte dos países não assinaram o Acordo de Quioto, mas ele era uma referência que também perdeu sua validade. Nós já não tínhamos agora, mais recentemente, também o Protocolo de Quioto valendo. Esse é um acordo completamente diferente. 195 países. Primeiro que, assim, os líderes mundiais foram primeiro lá em Paris, deram o comando para suas equipes, dizendo, façam o acordo, deram uma orientação política. Nas outras COPs, eles chegavam no final, tentando um acordo, mas os pontos são muito polêmicos, são pontos de quem vai financiar que alguns países que ainda não se desenvolveram possam ter limite nas suas emissões. O primeiro-ministro da Índia, por exemplo, deixou claro, falou, a Índia hoje, país Índia, que é um dos maiores do mundo, ele tem a quantidade de emissões de gases de efeito estufa hoje dele é parecida com a dos Estados Unidos há 130 anos atrás, ou seja, ainda no século XIX. As emissões do Brasil do nosso país hoje são muito parecidas, a quantidade de emissões de gases de efeito estufa que o Brasil tem hoje, com a Inglaterra ainda na época da Revolução Industrial, também no século XIX. Você veja que tem um problema grave. Os países que fizeram as grandes emissões, os países ditos como desenvolvidos da Europa, Estados Unidos, Inglaterra, e hoje a China é forte também, eles já alcançaram o nível de desenvolvimento e não queriam financiar os países em desenvolvimento. Então, as propostas que o Brasil apresentou eram todas nesse sentido. Tinha que ter uma diferença entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Tinha que ter o financiamento. Ficou garantido 100 bilhões de dólares por ano até 2025 para ajudar os países que não se desenvolveram ainda e vão ter que ter restrições nas suas emissões de gases de efeito estufa.
O senhor falou da posição do Brasil, que foi elogiada durante a COP21 lá em Paris, e o Brasil tem um compromisso agora com o fim do desmatamento ilegal na Amazônia, com a restauração, reflorestamento de áreas degradadas, recuperação de pastagens. O senhor, como na condição de relator do Código Florestal que está em vigor aqui no país, acha que são factíveis essas metas propostas pelo Brasil em relação ao dever de casa a ser feito pelo Brasil?
Não tenho dúvida. Eu citaria quatro leis importantes. Primeiro, o Brasil, no governo ainda do presidente Lula, conseguiu no governo da presidenta Dilma, conseguiu reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia. Isso, as queimadas, a destruição da floresta na Amazônia era o grande responsável por o Brasil ficar entre os cinco países de maiores emissões. O Brasil saiu dessa condição, assumiu compromissos em 2007, fez uma lei aprovada no Congresso, a lei do clima, e lá assumiu o compromisso de reduzir suas emissões até 2020. O Brasil já está alcançando esses compromissos. Eu, inclusive, antes de viajar para Paris, apresentei um projeto de lei no Senado, o ex-ministro Zequinha Sarney apresentou na Câmara, alterando a lei do clima do Brasil para que se incorpore os novos compromissos de redução, que são mais ousados, apresentados pela presidenta Dilma, apresentados pela ministra Isabella na COP21. O Brasil está se propondo a reduzir em 37% suas emissões, que é mais do que o que tinha antes, e 43% também até 2030. Nós aprovamos o novo Código Florestal, ele é fundamental para que o Brasil cumpra suas metas com a restauração de floresta, com a implantação do Cadastro Ambiental Rural. Nós aprovamos a Lei de Acesso à Biodiversidade e aprovamos agora, essa semana passada, estou muito feliz, a relatoria era minha também e do senador Cristóvão, nós aprovamos a Lei da Ciência, Tecnologia e da Inovação. Com esse instrumento legal, o Brasil certamente terá, se implementando essas leis, ele terá a condição de cumprir com folga a sua proposta de redução de emissões. Por isso que o Brasil tem autoridade e teve autoridade nas negociações. Primeiro porque sediou a ECO 92, que deu origem às COPs, e a Rio+20, mas também por conta de ser um dos países que pode dizer assim, vou cumprir a minha decisão de redução das emissões. Mas fica aqui também alguns compromissos para o cidadão, para a sociedade, para as entidades, para as empresas e para o Congresso. Toda vez que vamos votar uma lei, vamos ter que perguntar se essa lei ajuda ou não a reduzir as emissões do planeta, ajuda ou não o Brasil a cumprir suas metas de redução de emissões a partir de agora. Isso é fundamental sempre fazermos essa pergunta.
Senador Jorge Viana, o senhor falou sobre a questão do Congresso Nacional em relação a esse acordo fechado em Paris. Uma pergunta aqui para o ouvinte poder entender a dinâmica do processo. O que foi acertado em Paris vai depender, por exemplo, da aprovação do Congresso Nacional em termos de um acordo de ratificação para que o Brasil, para transformar em lei, com obrigação de cumprimento, o que foi acertado nessa Conferência do Clima em Paris?
Olha, não é necessário, senão isso seria impossível. 195 países têm que aprovar no seu Congresso, às vezes um tratado internacional demora 10, 15, 20 anos para passar no Parlamento. E às vezes um acordo bilateral entre dois países demora muito tempo. Nós no Senado estamos trabalhando, inclusive, para limpar as gavetas nesse sentido, a gaveta de muitos anos. O que tem, um dos debates era se o acordo assinado é vinculante ou não. Ele é vinculante na transparência, ele é vinculante na revisão, que a cada 5 anos ele será revisto, ele tem um compromisso assumido pelos países de redução de emissões que estão aceitando serem auditados, serem fiscalizados e estão assumindo o compromisso de absoluta transparência. Esse é um ponto muito importante. Quer dizer, nós temos que ficar vigilantes de saber que países estão ou não cumprindo os seus compromissos assumidos, porque são compromissos assumidos voluntariamente. 183 países assumiram assim, eu vou reduzir minhas emissões. Agora, eu tomei um cuidado de transformar em lei esse compromisso do Brasil. Acho que agora vai começar um trabalho enorme no mundo inteiro de um cuidando do outro. A imprensa, os especialistas, nós estamos lidando com um tema que tem uma instituição que reúne os cientistas, é exatamente por conta do trabalho de mais de 2.000 cientistas do mundo inteiro que monitoram isso, que fazem os cálculos, que fazem a equação, que a gente chegou à conclusão técnica, científica, de que o mundo estava em risco, a vida no planeta estava em risco e segue em risco. Ela pode diminuir o risco se nós alcançarmos até 2030 uma redução nas emissões que possa realmente não passar de 1,5 grau Celsius.
Senador Jorge Viana, queremos aproveitar aqui sua presença na condição de primeiro vice-presidente do Senado Federal. Queria que o senhor comentasse para nós, agora já mudando aqui o assunto, essa semana é uma semana decisiva em relação ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Supremo Tribunal Federal tem para esta quarta-feira um julgamento marcado em que pode ser definido o rito do impeachment. Qual a expectativa do senhor nesta semana aqui no Congresso Nacional na condição de primeiro vice-presidente do Senado?
Olha, as coisas mudaram completamente, radicalmente, hoje de manhã. Mudaram primeiro pela manifestação que teve domingo, eu tenho muito respeito por quem foi para a rua, mas houve uma certa decepção de apoiadores do impeachment, das oposições, com um número bastante reduzido de pessoas na rua, comparado com as outras manifestações. Mas nessa terça-feira, o Brasil inteiro está se perguntando o que é que está acontecendo em Brasília, porque nós temos mais uma ação da Operação Lava Jato, dessa vez determinada pelo Supremo Tribunal Federal e a pedido do Ministério do Procurador da República, Rodrigo Janot, e 53 mandados de busca e apreensão estão sendo executados no Brasil inteiro, vinculados a políticos. E pela primeira vez na história do Brasil, a casa oficial do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, está cercada por policiais e eles estão fazendo busca e apreensão na casa do presidente da Câmara, que foi a pessoa que aceitou, o presidente que aceitou o pedido de impeachment. Então, um grupo que estava propondo o impeachment estava sempre numa relação com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Essa operação Lava Jato de hoje, que está na casa do presidente da Câmara, que está na casa de ministros, de senadores também, de políticos, de deputados, de ex-dirigentes da Petrobras, é algo que nós vamos ter hoje um dia e uma semana que ninguém é capaz de prever, nem o começo dela, nem o final dela. Normalmente a semana de decisão em Brasília começa terça-feira. Hoje nós temos sessão do Congresso, não dá para dizer se vamos ter a realização dela ou não. Nós vamos ter votações importantes hoje e amanhã, Conselho de Ética na Câmara. Nós não podemos nem responder se vamos ter ou não. O certo é que a política brasileira está vivendo um verdadeiro caldeirão, um momento de muita gravidade. Eu não faço acusação a ninguém, mas a situação dessa chantagem que o Brasil está metido por conta da política, da crise política que contamina a crise econômica, é muito ruim para o cidadão brasileiro. Com isso vem a incerteza, vem a insegurança, vem a inflação, vem o desemprego, e nós precisamos pôr fim a essa crise política. Agora, ela parece que cada dia fica maior. Hoje, a crise política se agravou ainda mais, ficou ainda maior, com a busca e apreensão na casa do presidente da Câmara, que está acontecendo agora, em Brasília, na residência oficial do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Isso nunca tivemos na história do Brasil, é uma coisa gravíssima, e é uma decisão do Supremo Tribunal Federal dando cumprimento à ação da Lava Jato. Então, muitos que estavam no papel de acusador agora estão comprovadamente no papel de réu. Mas isso cabe à justiça decidir quem é culpado, quem não é. Mas, sinceramente, a política brasileira, a política da representação com mandato, a democracia representativa, está vivendo no Brasil um dos seus piores momento, e eu lamento muito isso. Tomara que o Brasil saia mais forte e melhor disso, mas o duro é não saber onde isso vai parar, quando isso vai parar e quando o Brasil vai voltar à normalidade, pelo menos do ponto de vista do funcionamento do Congresso Nacional.
Senador Jorge Viana, muito obrigado pela entrevista. Bom dia para o senhor.
Bom dia, obrigado.
Então, este foi o senador Jorge Viana, do PT do Acre, primeiro vice-presidente do Senado Federal. Ele falou conosco aqui no Conexão Senado. Então, trouxe aí as suas considerações sobre a COP21, a conferência aí de mudanças climáticas realizada pela ONU em Paris no último final de semana. Foi fechado um acordo com 195 países, entre eles o Brasil, e também ele falou sobre essa questão envolvendo aí um impeachment da presidente Dilma Rousseff.